convidado.
O último balanço dos 8 atentados quase simultâneos reivindicados pelo Estado Islâmico perpetrados domingo de Páscoa no Sri Lanka contra igrejas católicas e hotéis de luxo frequentadas por turistas aponta para 359 mortos. As autoridades singalesas admitiram hoje falhas nos sistemas de segurança, mas a confirmar-se a assinatura de Daesh nestes ataques, tal pretenderia mostrar a capacidade de resiliência desta organização fora dos seus redutos na Síria e Iraque, um mês após a queda de Baghouz, o seu último bastião na Síria. Tal foi o que começamos por perguntar ao investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar.
Aparentemente, sim, se confirmar a assinatura do Estado Islâmico, isso significa que, como de resto era a previsão de numerosos analistas, que, de certa maneira, o Estado Islâmico era mais perigoso depois de ter sido destruído,
depois de perder o seu território
califado,
físico,
que no fundo era uma vulnerabilidade, estavam ali os combatentes a mercê de forças superiores, quer locais, quer internacionais, ao passo que a dispersão de milhares ou mesmo de dezenas de milhares de antigos combatentes islâmicos, ainda por cima já com uma certa experiência de guerra, mais uma vez, e disseminar a ameaça terrorista e aumentar os problemas de segurança, designadamente nos países que têm regimes democráticos, como é o caso da Sri Lanka, aparentemente não têm uma identificação e uma monitorização rigorosa dos antigos combatentes islâmicos que vêm da Síria e do Iraque, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, a França ou a Grã-Bretanha, que fazem uma monitorização particularmente cerrada. A Índia, aparentemente, também faz uma monitorização cerrada.
Precisamente, doutor, as autoridades do Sri Lanka reconheceram hoje mesmo falhas técnicas e, sobretudo, nos sistemas de segurança, dado que os serviços secretos da Índia teriam, desde 4 de abril, alertado com precisão da possibilidade de atentados contra a Embaixada da Índia e interesses estrangeiros, não forçosamente ligados à comunidade cristã.
Exato. Embora haja um padrão de ataques terroristas contra a comunidade cristã em vários países, por ocasião da Páscoa, é um padrão das organizações terroristas islâmicas nos últimos 2 ou 3 anos, e nesse sentido, uma análise da iminência dos ataques e da proximidade da Páscoa podia levar as autoridades a chegar a essa conclusão. Não era um exercício excessivamente complicado, dados os precedentes. A Índia, aparentemente, identificou com precisão a ameaça terrorista e preveniu repetidamente, diz a imprensa indiana, várias vezes depois de 4 de abril, preveniu as autoridades singalesas, mesmo que exista uma crise política no país, é inexplicável essa passividade.
Precisamente, a Índia falou mesmo da inclusão de um kamikaze oriundo da Índia e de outros do Sri Lanka, mas é que fala de facto nas decisões entre o governo, há um conflito aberto entre o presidente e o primeiro-ministro, que foi demitido e readmitido 7 semanas depois, mas este conflito diz, entre outros, respeito à gestão das forças de segurança.
É normal, numa democracia constitucional, existirem tensões políticas, primeiros-ministros que são nomeados e que são demitidos, e, portanto, essa explicação parece-me inteiramente insuficiente. Os aparelhos de segurança têm, com certeza, a autonomia necessária para responder. Existem mecanismos de emergência, não há um vazio de poder que explique uma situação tão absurda de inação, de passividade por parte das autoridades singalesas.
Quando se fala, ou alguns evocam uma retaliação em relação aos ataques de 15 de março em Christchurch, na Nova Zelândia, desta vez contra duas mesquitas.
É uma interpretação das autoridades singalesas, porque não foram apresentados nenhum documentos que permitam tirar essa conclusão.
A Primeira-Ministra da Nova Zelândia veio desmentir que haja qualquer ligação.
Exatamente, não existem quaisquer documentos e as autoridades inglesas não apresentaram quaisquer documentos que nos permitam chegar a essa conclusão. Ao contrário, como disse há pouco, há um padrão por parte das redes terroristas islâmicas de fazer ataques à comunidade cristã no tempo da Páscoa.
Será que se pode, no fundo, cingir este ataque a mais um ataque terrorista, dada a dinâmica particular do Sri Lanka, que apenas em 2009 saiu de uma terrível guerra civil, desta vez opondo os separatistas Tamil ao governo maioritariamente budista?
Sim, mas aparentemente não há nenhuma relação entre a guerra civil contra os Tamil no Sri Lanka e estas redes islâmicas. São duas histórias separadas. Aquilo que a guerra contra a minoria Tamil nos podia indicar é que deveriam existir aparelhos de segurança, incluindo serviços de informação, mais robustos e mais capazes de agir do que aparentemente é o caso. Portanto, aparentemente, a experiência acumulada durante essa insurgência interna não teve como resultado a existência de aparelhos de segurança e de serviços de informação verdadeiramente mais profissionais e eficazes.
A comunidade católica no Sri Lanka é de cerca de 1,2 milhões, tem 21 milhões de habitantes. É 5-6%.
É bastante impressionante.
5-6%. Ora, os muçulmanos são 10%, 12% são hindus e 70% budistas. Portanto, muçulmanos que teoricamente teriam provocado estes atentados se representam apenas 10% da população e não estiveram envolvidos já agora na anterior guerra civil, enquanto comunidade muçulmana.
Não, de maneira nenhuma, e não há aqui uma oposição militante da parte da comunidade islâmica no Sri Lanka contra as comunidades católicas no Sri Lanka. Isto não é um conflito intercomunitário, nem um conflito sectário dentro do Sri Lanka. Tudo indica uma importação das redes islâmicas, que são redes internacionais, são redes pan-islâmicas, não são redes nacionais, independentemente de depois existirem etiquetas nacionais, uma espécie de franchisings nacionais destas redes internacionais, como é o Estado Islâmico. O movimento islâmico é um movimento internacional, é um movimento pan-islâmico, não reconhece fronteiras nacionais, rejeita as fronteiras nacionais, rejeita todos os Estados que não sejam o Estado Islâmico, e não há um historial de conflito, ao contrário do que existe noutros casos do subcontinente indiano e arredores. Não há um historial de conflito entre a comunidade islâmica no Sri Lanka e a comunidade católica. São duas comunidades minoritárias, não têm nenhuma relação de conflito especial. E 5% de católicos num país asiático é bastante significativo. Existe um número semelhante na Indonésia, que é um país
maioritariamente
90% um país islâmico. Há depois as exceções de Timor-Leste e das Filipinas, onde a maioria católica, mas 5% é um número muito significativo para a comunidade católica.
Mas até hoje não houve conflitos interreligiosos no Sri Lanka.
Esperemos que continue a não haver esses conflitos sectários intercomunitários e que justamente as autoridades inglesas tenham o sentido político e a autoridade política suficiente para impedir que este ataque, sobretudo se confirmar que foi um ataque externo, de certa maneira, marque o início de um conflito intercomunitário.
Quando falávamos há pouco das falhas dos sistemas de segurança, a Índia, portanto, teria informado com suficiente precedência e insistência, mas os Estados Unidos, a embaixadora em Colombo, diz que não estavam ao corrente de nada. Parece-lhe credível?
Há com certeza uma relação muito, muito forte e muito íntima entre os serviços indianos e os serviços singaleses, e que essa sim se reforçou durante a insurgência dos Tamil e a guerra interna. E são as autoridades inglesas que têm que ser prevenidas, são elas que têm que agir, não são as autoridades norte-americanas.
Mas o facto de não terem tido ecos de nada, dado a estreita vigilância exercida pelos Estados Unidos sobre o Estado Islâmico nas suas diferentes ramificações.
Os Estados Unidos têm uma grande atenção em relação aos combatentes do Estado Islâmico, aos antigos combatentes da Síria e do Iraque, que são americanos.
Nas suas zonas de influência, 200, Iraque e Síria.
Esses 200 ou 300 americanos que combateram na Síria e no Iraque, por conta do Estado Islâmico, estão todos identificados, provavelmente uma boa parte está detida e os outros estão sob vigilância direta, mas essa é a parte que os Estados Unidos assumem nessa contenção das redes terroristas do Estado Islâmico. A guerra internacional contra o terrorismo proclamada pelo presidente George W. Bush já acabou há um certo tempo.
Para terminar, Soutor, o Sri Lanka vive essencialmente do turismo. Depois da guerra civil, do tsunami, estes atentados, designadamente contra hotéis de turistas estrangeiros, vão ter graves consequências económicas para o país, que não se levantou ainda do tsunami.
É provável que sim, mas o essencial é, em primeiro lugar, reconhecer as deficiências dos aparelhos de segurança e responder a isso, e, paralelamente, no domínio político, ser capaz de identificar este atentado terrorista como um atentado externo e impedir um agravamento das relações entre a comunidade católica e a comunidade islâmica dentro do Sri Lanka. Essas são as prioridades. E também, se for identificado este atentado como um atentado externo, as consequências para a reputação internacional do Sri Lanka serão menos graves. Ao mesmo tempo, é um alerta para o conjunto dos países que receberam, de alguma maneira, ou que tiveram nacionais seus que foram combater no Iraque e na Síria, um alerta para os perigos do regresso desses combatentes.
Palavras de Carlos Gaspar, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais de Lisboa, a propósito dos atentados no Sri Lanka no domingo de Páscoa, que causaram 359 mortos.